Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole. Entrevista.
Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração. Ele é um pote até aqui de mágoa e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água deixa em paz meu coração. Que ele é um pote até aqui de mágoa.
Coisa bonita essa música, né? E olha só, o Itaú Cultural recebendo do dia 8 até o dia 10 o espetáculo de 14 a 17 de fevereiro, né? De quinta a domingo, a estreia do espetáculo Gota d'Água Preta. E nós estamos aqui justamente com a Jussara Marçal e também o ator Gé Oliveira, para a gente falar sobre esse espetáculo e convidar. E justamente porque é pela primeira vez o elenco é totalmente negro, né, Jussara? Vamos falar desse espetáculo, qual foi a ideia?
Acho que o Jé pode falar melhor que eu. Ele é o diretor também, além de ator, ele que dirige o espetáculo.
Olá, boa tarde. Na verdade, só uma observação, estreia dia 8, estreia agora sexta, de 8 a 17.
Eu fiz uma confusão aqui com as datas, estreia dia 8.
Estreia dia 8 e vai até 17, a primeira semana de sexta a domingo e a segunda de quinta a domingo.
Ah, maravilha.
Entrada gratuita, só chegar.
Tá, ótimo. Vamos falar então, Jé, qual a ideia que vocês tiveram?
Então, Miriam, essa peça, né, como a gente sabe, é de 75. E desde então ela nunca teve essa configuração racial de um modo mais explícito. E observando e analisando a obra, tudo leva a crer que aquelas personagens são pretas, né? A Joana, por exemplo, que é a personagem que a Ju faz, ela é da Umbanda e é pobre. Então, se a gente for pensar em coerência histórica e social do ponto de vista do país, tudo leva a crer que essa personagem é preta. Então é como se a gente estivesse fazendo uma restituição do imaginário preto que a obra já aponta e estivesse efetivando essa coerência histórica que a obra nunca teve realizada. Então essa escolha se dá por conta disso.
Que legal. E nessa montagem, porque trata-se de uma reedição também, né, inédita, dessa peça do Chico Buarque e do Paulo Pontes, escrita em 75. Nessa montagem, Jé, você traz, além dessa novidade, o que a gente pode falar de cenário, a gente pode falar do que vocês trazem de novidade?
A gente tem uma concepção da encenação que é muito já apontada no texto, que é uma polarização que às vezes elas são de fato antagonistas e às vezes elas são mesmo uma complementariedade de oposições políticas. Por exemplo, tem uma oposição do Mestre Egeu com o Creonte e eles na disposição espacial estão de frente um para o outro, como se fosse uma espécie de confronto. A parte masculina está de frente para a parte feminina, né, que seria o bar e as vizinhas. Então, essa possibilidade de espelhar essas duas posições, me parece também que é uma concretização que ainda também não foi realizada dentro desse ponto de vista.
Maravilha. Jussara Marçal, queridíssima, nós estamos aqui convidando ela para fazer um Via Samp Studio. Mas antes disso, vamos falar de vários projetos, principalmente esse, né, que ela faz, desenvolve muitas coisas, né? Gota d'Água Preta. Qual o desafio para você agora, Jussara?
Ser atriz.
Vamos falar da personagem, como você construiu, o que você tem de similar com ela ou não.
Eu acho que a personagem, não sei se eu tenho alguma coisa a ver com ela, mas acho que só o fato de ser mulher preta já indica aí uma identificação, né? É, mesmo que do ponto de vista psicológico, digamos assim, da personagem eu não tenha muito a ver, eu acho que a construção da maneira como está sendo vista pelo Gé, pelo elenco, essa estruturação de colocando a mulher preta como protagonista, não só a Joana, mas o grupo de mulheres pretas, né? As questões sendo tratadas, questões de machismo que aparecem no texto e que, de alguma forma, a gente revela e reverte no, na encenação. Então, isso é bem... Eu me identifico muito com esse discurso. Então, isso foi muito legal de fazer por conta disso também. Então, além de todo o desafio, né, de abraçar um trabalho em que eu tenho que tentar ser atriz, além desse desafio, tem toda essa construção que é feita de uma maneira muito bonita, sabe? O trabalho, a maneira como o Gé leva a direção, é tudo muito discutido, a troca é muito grande entre os atores, é meio que um ideal de sociedade, o jeito como acontece lá o trabalho.
Muito legal. Hoje a gente conversando aqui com a Jussara Marçal e também o Gé Oliveira sobre a peça Gota d'Água Preta, que ela vai te fazer o convite já já. Mas a gente vai ouvir uma música agora que tem a ver do seu trabalho, né, sim, Jussara? O que a gente vai ouvir?
A gente vai ouvir uma música do Padê, que foi o primeiro disco que eu lancei em parceria com o Kiko Dinucci. É engraçado porque a gente está justamente agora fazendo o lançamento do vinil desse disco que a gente lançou lá em 2008, né? Então, é também um momento de celebração. Então, a gente vai tocar o Machado de Xangô, que é uma música do Kiko e do Fabiano Ramos Torres.
Chuva chama raio, Bentos Santos não crê não. Lá no céu um risco forte, na cabeça um clarão. Os bombeiros não chegou, encomendaram um caixão. Mas chegou dona mocinha e pro povo assim falou: cova funda faz pra ele, a cabeça deixe fora. Quando for de madrugada, o coitado revigora. Cova funda faz pra ele, a cabeça deixe fora. Quando for de madrugada, o coitado revigora. No buraco do chão, o que sobrou? O machado de Xangô. No buraco do chão, o que sobrou? O machado. Chuva chama raio, Bentos Santos não crê não. Lá no céu um risco forte, na cabeça um clarão. Os bombeiros não chegou, encomendaram um caixão. Mas chegou dona mocinha e pro povo assim falou: cova funda faz pra ele, a cabeça deixe fora. Quando for de madrugada, o coitado revigora. Cova funda faz pra ele, a cabeça deixe fora. Quando for de madrugada, o coitado revigora. No buraco do chão que sobrou, o machado de Xangô. No buraco do chão que sobrou, machado de Xangô. No buraco do chão o que sobrou, o machado de Xangô. No buraco do chão o que sobrou, o machado de Xangô. São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim. São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim. Se eu perder a fé no meu senhor, ele
rola pedreira por cima de mim. Ele rola pedreira por cima de mim. Ele rola pedreira por cima de mim. São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim. São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim. Se eu perder a fé no meu senhor, ele rola pedreira, 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 ele rola pedreira.
E Rádio USP trazendo para você no Via Sampa uma entrevista com a Jussara Marçal e o Gé Oliveira para falar da peça Gota d'Água Preta. Aliás, para fazer o convite para você. Antes da gente fazer o convite, Jussara, tem aqui o meu querido Elcio Silva, que fez uma sugestão. Falou: Miriam, eles podem fazer uma cena tal. Aí eu queria não colocar vocês em saia justa, mas vocês podem fazer uma cena aí pra gente?
Vamos lá.
Vai ser tipo novela de rádio.
Né? De rádio. Olha, total. Que delícia! Aí, ó, uma sugestão boa. Joana, agora você vai ouvir os meus argumentos sem fazer rebuliço. Eu falo calmo e o mais claro que puder. Tudo o que eu fiz ou vou fazer da vida, eu devo a mim mesmo, ao meu modo de ser. Talento não se faz sob medida, de barro ruim não sai boa panela. Pegue qualquer pessoa por aí e lhe entregue todos os meios. Se ela não tiver algo de si, não dá em nada. Não dá em nada. Você não me fez como diz. Eu é que tô me fazendo do tamanho que posso. Se uma vez ou outra você me... Tá certo. Você me ajudou. Não quero negar. Muito bem. Mas isso entre marido e mulher não é favor. Vem e vai. Vai e vem.
Só vai.
É assim que você quer? Também joguei minha juventude fora. Lhe dei 10 anos. Numa fase em que tudo que a mulher tá servindo de escora pra guerreiro barrigudo e cansado, se tinha um homem novo ao seu lado, renovando pra você a sensação de que uma vida tinha começado. Quanto vale?
Vale nada, Jazão. Amor com prazo fixo vale nada. Eu pensei que você tava do meu lado, de olhos fechados, sem hora marcada, dormindo sem receio e sem recado pra acordar, mas não... Você estava alerta, deitado com o pé fora da cama, esperando chegar a melhor oferta, para correr ao sabor de uma ambição que assim, da noite pro dia, eu deixei de te satisfazer. Então vai, Jazão, chispa daqui.
Tá aí, nossa, você tá o quê, no desafio da atriz? Pelo amor de Deus, mandou bala, mandou bem demais.
É que a Ju é muito modesta, né?
Porque ela é.
Realmente é impressionante o que ela tá fazendo. Caramba. Por já ser uma grande artista,
sim,
né? Jussara é, e não é demagogia mesmo não, já achava isso antes e só comprovei trabalhando com ela.
Ela é a quietinha, né? Ela faz, manda bala.
Ô Miriam, legal. Sabe o que é interessante? Que eu pude assistir alguns ensaios enquanto estava auxiliando eles nesse trabalho e eu não sabia que era a estreia da Jussara Marçal. Então
só.
Já pode esperar a surpresa por aí.
Nossa, que demais, que demais. Parabéns, Jussara. Queria falar então para vocês, assim, que a gente vem notando, né? Eu venho notando, principalmente na parte publicitária, o espaço, né, do negro, assim, mais garantido. Aquela coisa, quando a pessoa vai solicitar um personagem negro de 30 anos, tal, tal, tal. Eu tenho notado que tem essa pressão da sociedade. E a gente fica assim abismado, porque o Brasil é um lugar onde tem mais negro e um racismo absurdo, né? Toda hora a gente escuta história de futebol, disso, daquilo, no ônibus, no trem, em tudo que é lugar. Então, uma coisa, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse crescimento de consciência, né?
Eu acho que essa pressão social faz com que a gente consiga ter a possibilidade de se ver representado, né? É uma instância muito importante da vida social, você poder se ver no outro, se ver em si mesmo, né? Então, quando a gente realiza uma obra de teatro, por exemplo, que o nosso povo consegue ter acesso, é muito importante pra gente que as nossas questões sejam representadas e a gente consiga se ver ali representado, né? E isso nos foi negado durante muito tempo. Era sempre um olhar externo nós éramos sempre os outros, né? Era alguém falando de algum desconhecido ou de alguma coisa que eles viam de longe, e a gente era esse objeto quase de pesquisa o tempo todo. Agora a gente está fazendo essa restituição mesmo do nosso imaginário. Então é um momento muito importante, político. Sobretudo essa peça, né, de 75, a gente está voltando para 75 com essa peça. E da maneira mais triste possível, porque é um, como diz, né, o Robert Sharks, é um passado que não passa, né? Infelizmente, e as condições políticas são muito parecidas com a ocasião da escritura dessa obra, né? E é triste.
Tá certo.
Eu acho que outra coisa importante é a gente, com essa pressão, com essa possibilidade de discutir todas essas questões, tirar a figura do negro nessas representações artísticas do lugar de exótico, né? Porque já que a gente, sim, é maioria da população, ele tem que estar em todos os campos como ele é, né? Não colocar como uma figura que é fora da realidade, sabe? E isso aparece muito. Muitas vezes, quando aparece um negro numa obra, numa novela, ele é colocado como uma figura, né, exponencial, assim, uma coisa que fugiu do campo da... Então, isso acho estranho. Então, é muito trabalho, ainda tem muito para ser trabalhado, para lutar, para conseguir chegar numa equidade, sabe?
Tá certo. Queria que vocês falassem, então, sobre o elenco, né? E fizesse o convite para a turminha da Rádio USP assistir o espetáculo.
Sim, são 13 pessoas em cena, entre músicos, atores e musicistas. Tem o Rodrigo Mercadante, da Companhia do Tijolo, tem a Aisha Nascimento, do Coletivo Negro, o Ícaro Rodrigues, Dani Nega, que também é uma musicista incrível, tem o Gabriel Longuitano, Açúcar Figueiredo, na banda DJ Thanos, África Brasil, Marina Fernando Esteves. Alabê, Marina Esteves, e eu e a Jussara. É uma equipe muito boa. Cenário do Julinho Doide, que é grafiteiro, luz do Camilo Bonfante, som do Éder Bop, figurino e assistência de direção do Éder Lopes.
Poxa, o grafiteiro, acho que vai estar bonito, hein? Porque é bonito, né? Você ver esse trabalho de grafite num palco, fiquei imaginando aqui.
E faltou, porque além de mim, que sou a não atriz, tem o não ator, que não. É o Saloma Salomão.
Saloma Salomão, mestre Egeu, nosso professor.
Bacana. Só pra gente resumir rapidinho assim, qual é a história da peça?
A peça é basicamente a Joana num estado ali de abandono, de um matrimônio que foi rompido por conta do Jazão ter se apaixonado por uma moça mais jovem e mais rica. E ele fica famoso com um samba que ele compõe muito da vivência que ele tinha com a Joana. E aí a história se desenvolve dentro dessa metáfora desse abandono conjugal, retratando esse abandono político que aquela comunidade vive na Vila do Meio-Dia.
Maravilha, gente. Olha, é um prazer receber vocês aqui. Voltem. Jussara, você não vai escapar dessa, né, Elô? Não escapa, não, não, hein? Vai não fazer escapa. A Via Samp Studio aqui. Viu, Elcio? Então tá, olha, muito obrigada, queridos, vocês terem vindo aqui. Um prazer.
Obrigada a
tá?
você, Miriam.
E obrigado. A gente vai fazer esse convite pro pessoal, né? A Sala Itaú Cultural. A temporada vai até
dia 17.
Dia 17 de fevereiro. Então a gente pode falar dessa temporada, os horários?
A temporada começa na próxima sexta-feira, dia 8, às 20 horas. Aí de sexta, sábado e domingo. De quinta a domingo na segunda semana, e na primeira semana começa na sexta. Então de quinta a sábado é às 20 horas e aos domingos é às 19 horas. E é gratuito, uma hora antes tem distribuição de ingressos, então vamos lá que vai ser muito bacana acompanhar essa galera talentosíssima.
Olha esse horário de 19, 18, eu adoro. Nossa, é gostoso, né? Você vai nadar pra você fazer mais coisa. Legal, gente, sucesso pra vocês, tá?
Obrigada.
E a gente vai encerrar aqui o programa de hoje, com todas as atrações que a Elô trouxe pra gente, com mais uma música sua, Jussara. O que você escolheu pra gente?
Escolhi a música do Kiko Dinucci, São Jorge.
Tá joia. Um beijo, gente. Até amanhã.
Guerreio é no lombo do meu cavalo. Bala vem, mas eu não caio. Armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado. Luto sem pestanejar. Derrubo sem me esforçar. A guarnição, a guimba e a fumaça do meu cigarro.
mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta, ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreio é no lombo do meu cavalo. Guerreio é no lombo do meu cavalo. Bala vem, mas eu não caio. Armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar. A guarnição, a guimba e a fumaça do meu cigarro, cego o olho do soldado que pensou em me ferir. Com sorriso derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta, ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreio é no lombo do meu cavalo. 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 Bala vem, mas eu não caio. Armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminada, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar. A guarnição, guerreio é no lombo do meu cavalo. Guerreio é no lombo do meu cavalo. Guerreio é no lombo do meu cavalo.
Você ouviu Via Sampa.